Está
Presidente.
Está apologia também, não. Senhor Deputado?
Muito obrigado. Sim, na nossa favor. Parte também não haverá objeção, mas eu gostava de compreender um pouco melhor quais são as razões que subjazem a esta alteração, subjazem. Não é? Muito bem, está bem dito. A esta alteração, digamos, de numeração na votação.
Basicamente tem a ver com...
Antes de falar, eu penso que a interpretação cabalística que eu sugeri para já seria suficiente, porque a propósito de cada um deles, vamos ficar a perceber. E nenhum senhor deputado ou senhora deputada está inibido de propor que, por razões cabalísticas ou não, adiemos também para o final da sessão outros artigos. Senão vamos aí estar agora um debate... Não. Aqui não há quadratura nenhuma. Isto é de uma circularidade total. Alguma oposição, Sr. Deputado António Filipe? E a seguir, ora, vejam lá. Ora, sendo assim, se não houver oposição, começávamos pelo princípio, pelo artigo 21º, não, pelo artigo 13, que foi objeto de uma proposta que foi distribuída agora mesmo, do PCP, quanto à inclusão do representante de Portugal no Eurojuste. Portanto, relativamente... É melhor dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Faça o favor.
Bom, Sr. Presidente, nós formalizámos essa proposta e, enfim, para que tudo seja claro... Tendo consultado hoje mesmo, amanhã, o representante português no Eurojuste, enfim, nosso conhecido, porque ele, lembro-me, tinha feito essa proposta aqui e eu quis lhe perguntar se a inclusão no artigo 95, como equiparado, se não resolveria o problema. Ele, o que me disse é que não resolve pelo seguinte, porque o representante de Portugal no Eurojuste está subordinado à hierarquia nacional do Ministério Público. E por isso é que deve estar no artigo 13. E por outro lado, porque a comissão de serviço que tem é uma comissão de serviço interna e não é feita por equiparação. E portanto, aquilo que é conforme à realidade das coisas é a inclusão no artigo 13 e não no artigo 95. E portanto, a sugestão que eu fazia é a inclusão no artigo 13 e depois prejudicando a referência a Eurojuste que vem lá adiante no artigo 95.
Exatamente. Parece-me que faz todo sentido. Sr. Deputado Jorge Lacão, faça favor.
Sr. Presidente, sim, não temos nenhuma objeção a esta proposta do PCP, apenas sugeríamos para um efeito de absoluta solução inequívoca que antes do representante dissesse o magistrado representante.
O magistrado representante é... Mas nesse caso, sim, são magistrados do Ministério Público, não é preciso dizer mais nada, não é? Magistrado representante. Isto que seria a linha E do artigo 13?
Sim. Uma nova linha.
Que tinha sido proposta.
Sim.
E esta, mantendo-se esta linha, portanto, acresce ao que está previsto na linha E. Bom, parece que está claro. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Telmo Correia? Muito bem, então, podemos votar. Vou votar a proposta do que o PCP distribuiu agora mesmo, portanto, que acresce à proposta do PS relativa à linha E, com a referência a magistrados ou o magistrado representante. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. E passávamos agora ao artigo 21. E, esperando que não haja mais propostas metodológicas, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Portanto, estamos em sede do artigo 21º, certo?
Estamos no artigo 21 ou 21º, consoante a preferência gramatical.
É um artigo que... Nós já tivemos a ocasião de apresentar, que depois, em certa altura, o PSD suscitou o adiamento da votação. O propósito deste artigo é tornar claro que o Conselho Superior do Ministério Público exerce as suas deliberações no âmbito das suas atribuições e as suas atribuições não contendem com a matéria relativa às orientações criminais do Ministério Público, mas sim com a matéria da mobilidade dos magistrados e com a matéria disciplinar. E, portanto, para que isso fique também claro neste domínio, é a razão de ser desta linha C.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pode complementar?
Posso explicar um bocadinho melhor se subsistirem dúvidas. Nós, quando votámos o artigo 18, votámos em dois números, sendo que o número 1 se reporta ao orçamento para a Procuradoria propriamente dita, e o número 2 é uma extensão aos departamentos de investigação dependentes da Procuradoria. E, por isso, a competência do Conselho Superior do Ministério Público em matéria orçamental reporta-se às entidades que integram a Procuradoria, não às entidades que já fazem parte do domínio da estrutura da investigação criminal.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
É que isso não nos parece que faça grande sentido. Ou seja, se nós alargarmos o âmbito da autonomia financeira, não faz sentido que haja que não haja uma coincidência entre o projeto de orçamento a submeter pela Procuradoria e o âmbito dessa autonomia. Ou seja, no âmbito da autonomia financeira haveria uma parte que estava subtraída ao projeto de orçamento apresentado. Não nos faz sentido. Portanto, aquilo que faria sentido era, de acordo com o âmbito estabelecido no artigo 18 e não propriamente no número 1 do artigo 18, excluindo o número 2. Ou então que se diga só orçamento da Procuradoria Geral da República, ponto, com a latitude que tenha, não é? Sim.
Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Telmo Correia.
Não, mas votar... Ah, sim, está bem.
Vamos então colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a falar da proposta relativa ao número 2 do artigo 78. Página 28, exatamente. A linha C. Vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do CDS e do PCP, a abstenção do PSD. O Bloco, como votou, por favor?
O Bloco, por favor, senhor.
E o voto a favor do Bloco de Esquerda e do PS. Passamos então. Passamos, portanto, ao 79. O número 2 do artigo 79 encontra-se na página 141. É 142. Exatamente.
Sim. Não, peraí.
Pergunta ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, conforme já tive a oportunidade de explicar,
como está.
O PSD entende que a acumulação do exercício de funções de magistrados em mais que um tribunal não deve depender da concordância do magistrado que, com caráter excepcional, receberá essa acumulação de funções. Pura e simplesmente porque entendemos que não podemos ser ingénuos ao ponto de qualquer magistrado aceitar acumulação de funções, porque implica um aumento de dependência grande e uma acumulação também de trabalho. Portanto, o que nós sugerimos é suprimir a expressão da dependência, da concordância do magistrado com uma audição prévia obrigatória. Sendo certo que a determinação da acumulação é sempre determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público, quer na nossa proposta, quer na proposta do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só mais uma questão. E é exatamente esta a formulação que está na Lei de Organização do Sistema Judiciário. E, portanto, nós o que pretendemos fazer é exatamente a compatibilização e a harmonização entre um diploma e outro, que, aliás, que é o objetivo deste Estatuto.
Muito obrigado. Ainda não tinha sido invocado hoje o princípio de paralelismo. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe.
Nós não vemos razão para alterar a proposta de lei do Governo para nesta matéria, portanto, preferimos a formulação inicial proposta pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado José Manuel Pereza esboçou um gesto. Apenas. Muito obrigado. Viva. Mais nenhum pedido de inscrição, não? Então vamos votar. Ora, portanto, estamos a votar a proposta do PSD para o número 2 do artigo 68, tal como o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de explicar. Peço desculpa, 79, o 68 aguarda melhor altura. Artigo 79, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada. Com o voto favorável do PSD, o voto contra do PC e do CDS e do Bloco e a abstenção do PS. Passemos então agora ao artigo 85. Temos também aqui uma proposta de alteração do PCP que foi distribuída agora mesmo, há minutos. E que está aqui, não é?
Sim.
13. Para o 85. Ainda bem, foi logo menos. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, esta proposta resulta de uma reflexão que fizemos sobre este artigo pelo seguinte. A proposta do Governo aponta para a existência de DIAPs nas comarcas que tenham um volume processual elevado e depois estabelece o critério para considerar um volume processual elevado em 5 mil inquéritos. E depois considera que a criação dos DIAPs serão feitos por portaria do Governo sob proposta do Conselho Superior. O Governo previa ouvido o Conselho Superior, o PS propôs sob proposta do Conselho Superior. Temos que refletir sobre esta matéria pelo seguinte, porque nós podemos admitir que haja comarcas que não justifiquem ter um DIAP, mas quer-nos parecer que a formulação do Governo é excessivamente rígida. E, portanto, a nossa proposta vai no sentido de que possa haver DIAP onde isso se justifique, e que essa avaliação possa ser feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, que proporá ao Governo a criação de um DIAP naquela comarca. Ou seja, porque imaginemos o seguinte, se me disserem, bom, aquela comarca tem 500 processos de crime, não justifica ter um DIAP, podemos estar de acordo. Mas se tiver 4.999, segundo a proposta de lei do Governo, não pode ter, não é? E, portanto, e nós entendemos que em situações como essa, em que possa haver a flexibilidade necessária para que o Conselho Superior do Ministério Público possa propor ao Governo a existência de DIAP numa comarca, porque entende que se justifique que haja. E, portanto, quer-nos parecer que introduzir aqui um elemento de flexibilidade seria útil.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, para dizer que nós aderimos a esta proposta que o PCP coloca, o número 3 da proposta do PCP é, aliás, semelhante também ao número 3 da proposta do PS. E, portanto, a fundamentação para a existência dos diabos que o Sr. Deputado António Filipe acabou de referir é a mesma aquela que o justificará, que é a do volume processual, e, portanto, nada a objetar a que votemos globalmente o artigo 85, tal como o PCP acabou de o propor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. A proposta inicial do PCP era coincidente com a proposta do PSD. O PCP hoje decide apresentar uma proposta de alteração à sua própria proposta de alteração. E a argumentação aqui expendida pelo Sr. Deputado António Filipe é entendível. Mas também não deixa de ser verdade que, em primeiro lugar, sendo certo que os Conselhos Superiores do Ministério Público vão alterando consoante os mandatos que eles têm, é o próprio atual Conselho Superior do Ministério Público e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público que diz que se justifica um DIAP em cada comarca. Não faz sentido tratar ou ter o país, também nesta matéria, a duas velocidades, porque só há três comarcas no país que não têm DIAPs: Bragança, Guarda e Porto Alegre. E o que dizem estas duas entidades, claro que podem modificar-se nos seus membros amanhã, mas o que dizem hoje é exatamente aquilo que o PSD e o PCP, na sua versão inicial, propõem que se faça. Portanto, quando o PCP aqui vem dizer que existem DIAP nas comarcas em que o volume processual se justifica, é o Conselho Superior do Ministério Público, que diz quando é que se justifica ou não se justifica. Pois o problema é que o Conselho Superior do Ministério Público já diz que justifica, no próprio parecer. Eles é que dizem que se justifica. Hoje, claro que amanhã as coisas podem alterar-se, mas enfim, isso, a argumentação não é de facto despiciando. Agora, o que nós entendemos é que, perante aquilo que foi dito por quem está dentro do sistema e que claramente dizem que as vantagens organizativas do ponto de vista da gestão processual nos sítios em que há DIAPs são muito superiores aos eventuais custos da instalação de um DIAP, acrescentando estas duas entidades que, nas comarcas mais pequenas, a direção do DIAP pode ficar a cargo do próprio magistrado coordenador de comarca, sem nenhum tipo de custos. Ou seja, aumenta-se a eficácia e os custos mantêm-se exatamente os mesmos. Portanto, é perante este quadro, que não foi inventado pelo grupo parlamentar do PSD, que eu achava bem que o grupo parlamentar do PCP e do Partido Socialista ponderassem a proposta destes agentes institucionais e, no fundo, aderissem àquela proposta inicial do PCP, que é igual à do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não havendo mais pedidos de intervenção, vou colocar então à votação a proposta do PCP, na sua última versão, que deu entrada há pouco e que acabamos de discutir. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com o voto contra do PSD, a abstenção do CDS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos então passar ao 95, não é?
Sr. Presidente, só para... Há aí mais propostas do PSD relativamente ao 2, 3 e 4, mas que ficam prejudicadas, obviamente.
Muito obrigado. Ora, portanto, temos o artigo 95...
Sr. Presidente, só uma dúvida. Nós votámos a proposta do PCP para os dois pontos, não é?
Para os três. Sim, sim.
Três, sim. Portanto, estava incluída a votação do ponto 3, que era igual ao do Partido Socialista, que fica prejudicado também. Certo.
Sim, sim. E a eliminação do 2, não é? Sr. Deputado Jorge Lacão? Sr.
Presidente,
Sr. Deputado Jorge Lacão, só uma coisa. É que... É como nós não separámos os pontos, daí só a minha dúvida, porque nós iríamos votar favoravelmente o terceiro e eu acabei por me abster, mas intencionalmente no primeiro, porque acho que é muito parecido com a proposta do Governo, portanto, mas é irrelevante, por acaso, o resultado da votação, assim o determinou. Portanto, mas se for possível discriminar, o CDS votou favoravelmente o terceiro e absteve-se no primeiro.
E relativamente ao segundo...
Também favoravelmente.
Foi favorável também à eliminação. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está corrigido. Vamos então regressar ao artigo 95, na página 176.
Posso?
Sim. Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Leicão, pede a palavra.
Dado que votámos há bocadinho para o artigo 13º, o que há que suprimir agora é referente às funções exercidas no Eurojust para ficar apenas as funções na Procuradoria Europeia.
É retirar o Eurojusto apenas. Podemos votar então? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos passar ao 100...
Não, Sr. Presidente, estamos a falar do 95, a linha B, não é? Sim. Mas temos alterações, há propostas de alteração do 95, a linha E. Do PSD. Ah, foi?
Essa já foi aprovada há bocadinho.
Então
foi.
Peço desculpas.
Portanto, agora é o 138, número 3, que consta da página 251. Sim, 138, número 3, que encontra no quadro comparativo na página 251. E vai no sentido da eliminação, segundo a proposta do PSD, não é? A questão da progressão com classificação de serviço inferior a bom.
Sr. Presidente, se me permite...
Faz favor.
Muito obrigado. Vamos lá ver. O PSD propõe aqui a eliminação do artigo 138, número 3, em primeiro lugar porque não tem paralelo no Estatuto dos Magistrados Judiciais. E, portanto, não faz nenhum sentido, quanto a nós, que uma norma que não existe naquele Estatuto possa existir neste. Porque, se for assim... Os juízes que não são bons de classificação, atenção, podem progredir e receber mais. E os magistrados do Ministério Público ficam impedidos de o fazer. Não há razão, no nosso entender, para tratar de forma diferente coisas que são iguais ou, pelo menos, paralelas. Depois disso, o PSD... fez uma proposta, apresentou aqui uma proposta verbal relativamente à alteração do ponto 4. Não está expressa, nem está formalizada, mas não nos parece fazer muito sentido que, no caso de falta de classificação não imputável ao magistrado, a nota que lhe seja dada seja de bom. Porque não entendemos porque é que é bom e não é muito bom ou não é suficiente. Portanto, o que nós sugerimos, com o acordo de todos os grupos parlamentares, é que a nota que lhe seja atribuída por força, digamos, da omissão da inspeção que lhe deve atribuir a nota, é que seja a nota igual à notação da inspeção anterior. E, portanto, no fundo, esta é uma proposta verbal que aqui fazemos para o número 4 e a justificação já está dada relativamente à eliminação do número 3.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estamos em condições de votar? Não. O Sr. Deputado Jorge Leicão tem a palavra.
Sr. Presidente, estamos perante, portanto, duas propostas distintas, a do ponto 3 e a do ponto 4. Devo já, para encurtar razões, dizer que a proposta com a alteração que o Sr. Deputado Carlos Peixoto agora apontou para o ponto 4 não nos queria... Eu comecei pelo fim. Foi uma proposta verbal que ele acabou de suscitar agora. Não nos suscita, digamos, reação negativa, na medida do o que está aqui em causa e que é preciso apurar, é que a omissão da inspeção não prejudica o interessado, porque isso realmente é que seria, digamos, lamentável que o interessado ficasse prejudicado pela inércia das funções inspectivas. A proposta do Governo já visa, de alguma maneira, garantir isso, uma vez que a progressão na carreira só será eventualmente prejudicada, de acordo com o número 3, em caso de notação inferior a bom. E aqui, do que se tratava, era de oficiosamente ter uma notação de bom, portanto, não prejudicaria a progressão da carreira. Ainda assim, a proposta que o Sr. Deputado Carlos Peixoto faz, ao dizer que, em caso de falta de classificação, não imputava ao magistrado, presume-se a notação ocorrida na inspeção anterior, também nos parece razoável e alcança o mesmo objetivo. Mais uma vez, o interessado não é prejudicado em função de uma eventual inércia da função inspectiva. Agora, quanto ao número 3, a coisa é completamente diferente. No número 3, o que o Governo pretende aqui é garantir que o mérito avaliado, de acordo com as inspeções, tenha um significado. E o que o Sr. Deputado Carlos Peixoto nos está a propor é que, para efeitos de promoção na carreira, não tenha significado nenhum. E, portanto, um magistrado que tiver uma notação inferior a bom pode progredir na carreira como um que tiver muito bom. E, portanto, a possibilidade de termos alguém que tenha uma intervenção medíocre, manifestamente medíocre, no exercício da sua função, acaba por ter o mesmo prémio de progressão na carreira do que outro que teve uma classificação de bom ou acima de bom. E isto, para quem defende o princípio do mérito na avaliação das, digamos, potencialidades de progressão, é estranho, francamente é estranho. O Sr. Deputado Carlos Peixoto diz que no Estatuto dos Magistrados Judiciais não há aqui uma norma semelhante a esta. Pois não, mas no Estatuto dos Magistrados Judiciais não há o princípio constitucional da subordinação hierárquica, que é um princípio constitucional em relação à magistratura do Ministério Público. E, portanto, como o Estatuto dos Magistrados é, quanto a este aspecto, de natureza constitucional significativamente diferente, este é um ponto onde não há uma norma deste tipo, no caso dos juízes, cuja avaliação relativamente, digamos, ao mérito das suas decisões é feito em função da avaliação por via de recurso das decisões que tomam, enquanto aqui é por via da avaliação hierárquica, digamos, do mérito para o conjunto das condutas que tomam. Consequentemente, retirar esta proposta que o Governo apresenta é reduzir à expressão, digamos, de irrelevância todo o trabalho inspectivo para efeitos de classificação dos magistrados. E é por esta razão que nós não podemos acompanhar.
Muito obrigado. Creio que não, estão claras não podemos as acompanhar razões a proposta em confronto. Pergunto se, não havendo pedidos de uso da palavra, vou colocar à votação a proposta do PSD relativa ao número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com o voto favorável do PSD, a abstenção do PCP e os votos e a rejeição, os votos contra dos tantos grupos parlamentares. O número 4, a proposta do número 4 é para votar autonomamente, Sr. Deputado? Sr. Deputado Carlos Peixoto? A proposta relativa ao número 4.
Sr. Presidente, a proposta oral seria mais ou menos assim. No caso de falta de classificação não imputável a um magistrado, vírgula, ser-lhe-á atribuída a classificação anterior. Agora, com um detalhe, o problema é que esta pode ser a primeira classificação.
Eu sugeri o seguinte, presume-se a de bom...
anterior pode ser ainda pior que bom.
Presume-se a de bom...
Sim, mas...
Não provável.
Mas isso...
Presume-se a de bom... Salvo se tiver havido a notação anterior, caso em que esta prevalece. Qualquer
Sim,
coisa deste
por
género,
exemplo.
Não é?
Por exemplo.
Salvo se tiver havido a notação anterior,
caso em que esta prevalece.
Caso em que esta prevalece.
Sim.
Então.
Notação ou classificação, Sr. Deputado?
Como acharem melhor? Classificação anterior?
Então ficaria a classificação.
Portanto, caso em que esta prevaleça.
Caso em que esta prevaleça. Fica assim bastante complexo, mas o aplicador
mas,
é presumivelmente alguém alfabetizado, portanto. Vamos então votar. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do Sr. Deputado Calmo Correia. Portanto, o CDS é o Sr. Deputado Calmo Correia. Nesta circunstância, Sr. Vice-Presidente, vamos então prosseguir para, já não sei onde é que está, 160, 163, provimento no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Temos uma proposta do PSD, página 286. Página 286 do quadro comparativo, 163. Exatamente. Página 286 do quadro.
Senhor Presidente, então, se me permite, o PSD fez uma mais profunda reflexão e ponderação sobre esta proposta e depois do estudo que fez, percepcionou que a atual lei, do atual Estatuto, no artigo 127, já regula o lugar de provimento do DSEAP. Embora não o diga expressamente, ou seja, fala de todos os lugares do DSEAP, diretores e não diretores. E o que diz o atual Estatuto de Magistrados Judiciais vai exatamente no sentido da proposta do Governo, ou seja, que o provimento do lugar de diretor, ou seja, do lugar de alguém que vai para o DSEAP, seja feito sob proposta fundamentada do Procurador-Geral da República, será designado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que não poderá vetar mais de dois nomes. E, portanto, após essa reflexão que fez, e que é coerente depois com a posição que vai tomar relativamente a outras nomeações e a outros lugares de provimento, o PSD retira esta sua proposta e apenas se debruçará sobre a proposta do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Portanto, está retirada a proposta de PSD. Vamos passar então ao artigo. Sr. Deputado Jorge Leite. Peço desculpa, Sr. Deputado António Filipe, tenha a palavra.
Oh, Sr. Presidente, em primeiro lugar, para nos congratularmos com a posição do PSD, nós não íamos seguir a proposta do PSD, que nos parecia que o lugar de diretor do DSEAP deve ser proposto pelo Procurador-Geral da República. Agora, aquilo que nos parece é que há aqui um aspecto da proposta, um inciso final do número 1 da proposta do Governo, que aliás não é propriamente novidade, porque enfim, já este sistema já é utilizado, que é o de que o Ministério, o Conselho Superior do Ministério Público, perante uma proposta do Procurador-Geral da República, não pode vetar mais de dois nomes. Adiante, noutras disposições, também se prevê situações em que o Procurador propõe três nomes e o Conselho escolhe um deles. Portanto, quer-nos parecer que este tipo de dispositivos são um bocadinho humilhantes, ou seja, no caso, em que, nos casos que vamos ver adiante, em que se propõe três nomes, mas para que o Conselho escolha um, isso é um bocadinho humilhante para os dois preteridos, não é? Tanto mais quanto nós sabemos, imaginamos, que da forma como as coisas normalmente funcionam, há dois nomes que são indicados e que sabem perfeitamente que não vão ser escolhidos e, portanto, o que é, enfim, um pouco insólito. E aqui estamos perante uma situação que, não sendo a mesma coisa, também acaba por ter um resultado muito perverso, que é o Ministério Público não pode vetar mais dois nomes, o que significa que o nome para levar a sério é o terceiro. Ou seja, o Procurador-Geral da República, se quiser retirar o poder de veto ao Conselho Superior do Ministério Público, faz isso de uma forma muito simples. É que o primeiro nome é um nome inaceitável para o senso comum, o segundo nome é inaceitável para o senso comum e o terceiro nome tem que ser aceito obrigatoriamente. E, portanto, o que nos parece que... Não. Não. O que se diz aqui... Não. Não. O provimento efetua-se entre os dois juntos, ou posto comunitário do Procurador, pelo Conselho Superior, que não poderá vetar mais de dois nomes. O que significa que, se o Conselho Superior, há uma proposta que o Conselho não aceita, há uma segunda proposta que o Conselho não aceita, há a terceira proposta, o Conselho tem que aceitar. O que significa que numa situação em que haja uma discordância entre o Conselho Superior e o Procurador, que seja conhecida de ambos, O que significa é que o Procurador, o nome que ele escolher, vai ser o terceiro. E ele assim priva o Conselho do Direito de Veto. E, portanto, quer-nos parecer que a solução mais saudável para as instituições será esta, é que a proposta terá sempre de ser do Procurador, mas tem que ter a concordância do Conselho. Agora, esta giga-joga dos nomes, dois nomes para escolher, quer-nos parecer que não, isso não é para ninguém e só não prestigia nem o Conselho Superior, nem o Procurador. E, portanto, tem que haver um acordo relativamente a estes cargos de mais elevada responsabilidade no Ministério Público, tem que haver um acordo entre ambos. E, portanto, se o Procurador fizer um nome, esse nome não for aceite pelo Conselho Superior, o Procurador tem que encontrar um nome que seja aceite. Eu creio que é assim a forma mais saudável de resolver as coisas.
Muito obrigado, deputado António Filipe. Tem a palavra o deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, nós vamos entrar a partir deste artigo num conjunto de artigos que se reportam à nomeação das hierarquias do Ministério Público e, portanto, era importante que pudéssemos encontrar um critério que se revelasse coerente e que fosse tão abrangente quanto possível. Nesse sentido, eu congratulo-me pelo facto do PSD retirar a sua proposta e, portanto, eu presumo que a retirada desta proposta do PSD para este artigo será extensível a um conjunto de artigos que vem aí já de seguida, exatamente pela mesma razão de ser. E, portanto, neste sentido, prevalece a proposta apresentada pelo Governo. Relativamente a ela, o Sr. Deputado António Filipe acaba de suscitar uma questão que já não é quanto ao critério da propositura e da nomeação, portanto, isso não está posto em causa. As nomeações são feitas mediante proposta do Procurador e deliberação final do Conselho Superior do Ministério Público, mas sim aquele segmento final da impossibilidade de vetar mais do que dois nomes. Esta expressão está aqui nesta nomeação, como está noutra, que também iremos ver algumas a seguir. Portanto, o que eu pedi ao Sr. Presidente, antes de passarmos já à votação, era se podíamos refletir um bocadinho sobre isto, porque nós, pela nossa parte, estamos disponíveis
para se houver consenso alargado relativamente à eliminação deste último segmento, do que não poderá votar mais dois nomes, podermos aderir a esse consenso. Mas isso implicava que pudéssemos ter aqui alguma ponto de vista dos outros grupos parlamentares, porque aquilo que nós não vamos, para falar com franqueza, estragar, é a proposta que o Governo apresenta, se ela tiver, digamos, uma maioria clara aqui na Comissão. E, consequentemente, o que eu fazia um apelo era de podermos conhecer a posição dos vários grupos parlamentares antes de passarmos à votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Portanto, vamos passar à votação.
Presidente, eu posso, posso colocar a Vossa Excelência um ponto de ordem à mesa.
Faz a voz, Sr. Deputado.
Literal, e que tem a ver com o seguinte, não tendo eu acompanhado toda a votação e toda a discussão anterior, tenho aqui uma dúvida que é esta. O PSD apresentou na reunião anterior um conjunto de propostas de alteração que substituíam as suas próprias propostas de alteração, tanto quanto eu me lembro, que é esta folha aqui, em que estava este artigo também, mas começa no 158 e vai até ao 167, ou até ao 170, peço desculpa. Não é? Nós começámos agora pelo 163. Eu não percebo exatamente porquê, nem essa mesma ordem é clara para mim, não é? No meu ponto de vista, em relação à questão que está a ser discutida em concreto, quer dizer, enfim, o CDS-PP, todas as propostas que tenham a ver, direta ou indiretamente, com aquilo que nós possamos considerar, porque é contra aquilo que nós sempre defendemos, uma desgraduação ou uma limitação dos poderes do Procurador-Geral, nós votaremos contra. Nós achamos que o caminho não é esse. O caminho, de resto, que nós defendemos em várias sedes, incluindo uma sede de revisão constitucional, foi o do reforço dos poderes do Procurador-Geral da República, era isso que nós discutíamos na última revisão constitucional, e não a sua diminuição. Portanto, não acompanharemos essas propostas, designadamente as propostas que o PSD faz nesse sentido. Em relação a esta última questão, uma vez que o Sr. Deputado Jorge Leicão pede a opinião levantada pelo PCP, enfim, teríamos que ponderar um bocadinho, quer dizer, porque, no meu ponto de vista, quer dizer, não é forçoso que o Procurador jogue no terceiro nome, porque o nome é escolhido dentro de um grupo relativamente restrito, todos eles qualificados e habilitados. Quer dizer, portanto, a ideia da proposta por absurdo, quando estamos a falar de uma escolha entre procuradores adjuntos, não faz muito sentido. E, portanto, ele pode ou não votar o primeiro, pode ou não votar o segundo. Quer dizer, portanto, esta tal jogo, por assim dizer, que o Sr. Deputado António Filipe aqui levantou, provavelmente com mais esclarecimento até do que o próprio, mas para mim não resultou claro, e portanto, teoricamente, eu tenderia a aderir à proposta como ela está e não a esta nova formulação. Mas se os deputados quiserem procurar uma nova formulação, na altura leremos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Tom Correia. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, para especificar, fundamentar e sintetizar, o PSD o que é que decidiu fazer? Olhou atentamente para o Estatuto em vigor e decidiu que, relativamente aos lugares de provimento cujo modelo e cujo critério de provimento já estava estabelecido, não os mudou, deixando cair as suas propostas, digamos, de modelo de nomeação. Todos aqueles lugares em que já se previa que era a Procuradora-Geral da República a propor e o Conselho Superior de Ministério Público a nomear, manteve exatamente como estava. Isto não significa que não haja aí, e no atual Estatuto, lugares novos. Relativamente aos lugares novos, o PSD opta por um critério diferente. Entende que o melhor modelo de nomeação passa sempre por um procedimento concursal prévio. E, portanto, relativamente a alguns lugares, eu posso já especificar, são os casos do artigo, por exemplo, do 165, lugar diretor do Departamento das Tecnologias de Informação, lugar diretor do Departamento de Cooperação Judiciária, esses dois, pelo menos esses dois, penso que haverá aí ainda outro, depois lá iremos. Nestes dois casos estamos a falar de lugares novos. Não se justifica que nos lugares novos o critério seja o critério antigo, porque nós entendemos dever introduzir, digamos, uma regra de transparência absoluta que se consegue com procedimentos concursais prévios e que não se consegue com nomeações diretas. E, portanto, aqui é que está a diferença entre a posição do PSD relativamente a alguns lugares de provimento relativamente a outros. E, portanto, eu só, se quiser, Sr. Presidente, artigo a artigo, lhe poderei depois dizer qual é a posição do PSD. Todavia, há um outro lugar que sai desta regra, ou seja, que exceciona esta regra, que é o lugar de diretor dos gabinetes de coordenação nacional. Este gabinete de coordenação nacional está compreendido na Procuradoria-Geral da República, no artigo 15, número 2. E, portanto, relativamente a este lugar, sendo ele novo, o 167, é o artigo 167, que é o gabinete de coordenação nacional. Relativamente ao gabinete de coordenação nacional, em que o PSD tinha proposto que esse diretor não fosse nomeado sob proposta do Procurador-Geral da República, retirámos a proposta porque ele está integrado, está incluído, está compreendido na PGR, é um lugar novo, mas tem que ter, digamos aqui, um olhar diferente. E por isso, Sr. Presidente, penso ter sido suficientemente claro, não tenho ainda aqui a listagem dos lugares em que nós mantemos a proposta de haver procedimento concursal prévio, e portanto não nomeação direta da Geral da República, e aqueles lugares em que entendemos dever manter o que está.
Portanto, o PSD mantém a sua proposta de alteração ao artigo 163. Com? Sim, sim, sim. Sim, mas agora passamos à votação. Muito obrigado. Agora, quem pediu a palavra? O Sr. Deputado, José Manuel Pereza.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que nesta fase do nosso trabalho creio que estamos à procura de pronunciamento dos vários grupos parlamentares sobre as matérias que dizem respeito à Constituição, ao preenchimento dos vários lugares na hierarquia do Ministério Público, eu queria muito brevemente dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos a proposta de lei do Governo. Achamos que ela se baseia num critério certo, e esse critério é justamente o de, através dos mecanismos de provimento, garantir uma unidade, digamos assim, orgânica, se quisermos, institucional, do Ministério Público. E, portanto, não vemos nenhuma razão para que haja alteração a essa proposta de lei, ou às várias propostas, ao articulado da proposta de lei do Governo nesta matéria. E, portanto, nós não acompanharemos propostas que, enfim, como agora foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que fazem uma destrinça entre aquilo que o Sr. Deputado chamou lugares antigos e lugares novos, porque também naquilo que o Sr. Deputado chamou lugares novos se joga precisamente a mesma lógica de unidade, e não obstante encontrarmos méritos na ideia de procedimento concursal em homenagem a um bem abstrato, neste caso, que seria a transparência de procedimentos, entendemos que não se justifica preterir uma lógica de princípio de hierarquia e, portanto, princípio de unidade funcional. E é neste sentido, portanto, que a nossa posição será a de acompanhar a proposta de lei do Governo e não acompanhar as outras propostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que foi razoavelmente avisado o apelo que fiz, e agradeço a disponibilidade dos grupos parlamentares para se terem pronunciado, para percebermos, digamos, o grau de adesão existente relativamente à formulação da proposta do Governo. Julguei perceber do conjunto das intervenções que elas aderem à formulação tal como o Governo a apresentou, e isso parece ter estabelecido um grau largamente abrangente, e consequentemente nós votaremos favoravelmente a proposta do Governo, mas creio que não haverá então nada para votar, porque o PSD vai retirar a sua, certo?
Só para retirar a 165 e a 166.
Sim, mas esta 163 está retirada, não é?
A 163, sim.
Ok. Pronto.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, por favor, quais são as propostas de alteração que
então,
retira?
Sr. Presidente, o
163.
Vamos começar talvez pelo
164, não é? Não,
vamos começar pelo 161.
Não, essa não está em discussão, ficou para o fim.
Ah, pronto.
Há bocadinho, então, por pedido do deputado Jorge Lacão,
muito bem.
Com aquela fundamentação cabalística que nós apreciamos, passamos à frente dessas. Portanto, estamos no 163, tendo deixado para mais tarde o 158.
Muito bem. Então, Sr. Presidente,
sim.
Retira o 163, o 164.
Sim.
O 167.
Sim. 163, 164, 167.
Aqui ver o 169, número 3.
170 e?
Não, 169, número 3.
Ah.
Sim.
169.
O 170.
Parcialmente, não é?
Não, o 170. Ai, não.
172, número 2.
O 172.
Os auditores jurídicos, procuradores
gerais. 172. Ah. Portanto, 169, número 3. 172. O 170. As pessoas têm uma coisa. Os auditores. Não, o 170 mantém-se. Auditores jurídicos. E depois, o 172. Número 2.
Mantém-se?
Não, retira. Mantém-se o número 6. Aqui a ver. Está aqui, tu tens que anotar aqui. Mantém o número 6. Número 6.
E já está.
Ah, é aqui. Não, não. 169 não está. Não tirei.
Não.
Não, ok. Mas o número 3, sim. Não, só o número 3. O Sr. Presidente, e acrescentamos o 169, número 3. O 6 mantém-se. Ah, já está?
Mantém-se. Só se exclui o número 3, mas depois. Mantém o número 3, o 169.
Não.
O 169 mantém-se o número 6.
Mantém-se o número 6.
O 70 mantém-se
o 70. O 70. Sim. É o 172, número 2.
Bom, então, vamos ver, estávamos a 1, o 173, não é? O 174 foi retirado.
O 174 foi retirado.
O 174 foi retirado.
O 164
não foi retirado. O 175, página 239.
Só para dar conta de que mantemos o 165 e o 166 pela simples razão, é aqueles que falam, são os artigos que falam e que mantêm o procedimento concursal prévio, pela simples razão de que não entendemos porque é que o lugar de diretor do Departamento de Tecnologias de Informação e de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais tem que ser indicado pelo Procurador-Geral da República. Eu penso que qualquer Procurador-Geral adjunto desempenha claramente este cargo sem necessidade dessa nomeação e dessa ligação direta à Procuradora-Geral da República. Não é um cargo de viciariato, como aliás se reportam todos os parceiros, nomeadamente o parceiro do Conselho Superior do Ministério Público, mas são cargos com lugares que não dependem de uma relação hierárquica direta, porque podem perfeitamente ser desempenhados por outros procuradores. E aí introduzimos a tal novidade, como disse o Sr. Deputado Jamal, por exemplo, bem, por princípio devemos segui-la, talvez seja um foco para o futuro, talvez seja um bom sinal a dar-se que estes cargos devem obedecer a regras de transparência que neste momento podem não existir da forma como eles estão
desenhados,
embora nós percebamos, Sr. Presidente, que há aqui alguns lugares de diretor, pela relação direta e de dependência que têm da Procuradora, faz algum sentido, faz algum sentido que se mantenham na sua dependência, já que mais não seja para que o Procurador-Geral da República não se desresponsabilize de algumas coisas que correm mal, dizendo que não foi ela que escolheu o lugar de diretor daquele departamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu creio que está suficientemente esclarecido que, relativamente ao provimento do diretor do Departamento das Tecnologias de Informação, Cooperação Judiciária e Relações Internacionais, sobre as quais versam o artigo 165 e 166, o PSD defende o procedimento concursal e essa é a justificação para a proposta, as propostas de alteração destes dois artigos. Há alguma questão que impeça que votemos? Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. É para sinalizar o seguinte. A razão de ser pela qual, relativamente ao DSIAP e ao Departamento Contencioso de Estado, o PSD abdicou das suas propostas em benefício daquilo que será a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público mediante proposta do Procurador-Geral, é em tudo similar a estas duas que o PSD quer alterar. Porque se trata de departamentos nacionais e os departamentos nacionais estão estabelecidos no artigo 15º como aqueles identificados, entre os quais estes dois, na dependência da Procuradoria-Geral da República. Portanto, o que é coerente para uns é obviamente coerente para os outros. Não faria sentido nenhum que houvesse critérios diferentes em relação à mesma estrutura orgânica. E razão pela qual acho que não é preciso acrescentar muito mais para não compreender a não coerência das propostas do PSD neste aspecto e, portanto, sustentar a nossa posição negativa em relação a ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos em condições de passar à votação. Vamos então votar. Como? Não, separadamente, são dois artigos, é o 165 e 166. Sr. Deputado António Filipe, sucintamente.
Sr. Presidente, só para dizer que de facto, nós, naquelas propostas onde o PSD não referiu agora ao Sr. Deputado Carlos Peixoto que não retira as suas propostas, nós votaremos contra elas, porque não nos identificamos com isso. Agora, eu pergunto se haverá alguma consideração relativamente à questão que referi há pouco dos três nomes ou se fica como está, só para saber qual é a sensibilidade Sim. geral, porque se não houver nenhuma possibilidade de consciência em torno disso, não vamos avançar com propostas para serem rejeitadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para deixar claro, enfim, penso que fui claro há pouco, mas para deixar, se possível, ainda mais claro a nossa posição nesta matéria. Nós não, como se disse desde o início, nós não acompanharíamos as propostas do PSD, e já o tínhamos dito, por considerarmos precisamente que não vemos razão de substituição daquilo que deve ser responsabilidade do Procurador-Geral da República, e que faz todo sentido que seja, numa estrutura com estas características e com este modelo organizacional. E, portanto, não acompanharíamos. Agora, também não conseguimos acompanhar esta última alteração, porque, compreendendo eu, ou tentando compreender os argumentos do Sr. Deputado Carlos Peixoto, apesar de tudo, quer dizer, uma coisa era ter um princípio, e ou seja, substituir um princípio atual por um outro princípio, que seria o tal princípio concursal, e portanto onde estava o Procurador-Geral da República, passámos para a lógica concursal. Nós seríamos contra, mas fazia algum sentido. Agora, introduzir esse princípio para duas exceções em relação ao resto e àquilo que é a regra, e uma regra que, na nossa opinião, faz sentido, também, sinceramente, não compreendemos qual é a ideia, porque uma coisa era substituir o princípio, outra coisa é deixar duas ideias um bocadinho para a amostra futura, como dizia o Sr. Deputado Carlos Peixoto agora na sua intervenção. Quer dizer, portanto, nós achamos que é melhor manter a lógica que temos e a lógica que está. Em relação à proposta do Sr. Deputado António Filipe, eu não fiquei ainda convencido da sua bondade, mas se gerar um consenso, talvez na parte final a possamos deliberar sobre ela, digo eu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é só uma nota para comentar aquilo que disse o Sr. Deputado Telmo Correia e para também sinalizar que esta questão do princípio também não ocorre em todos os lugares, ou seja, o princípio não é coerente, porque se é certo que, em alguns, a Procuradora pode e deve nomear três e o Conselho Superior do Ministério Público só pode vetar dois, isso não se aplica a todos os órgãos. Portanto, esta questão do princípio também tem várias exceções na própria proposta de lei do Governo. Portanto, não vale a pena nós argumentarmos com essa ideia de uniformidade e de coerência, porque ela própria também não existe na atual proposta de lei, nem existe na proposta que está em vigor. Portanto, o que nós entendemos é que, relativamente àquilo que já tinha regras estabelecidas do passado, elas deviam manter-se, porque não vale a pena introduzir aqui, digamos, elementos que são distorsores. Relativamente a novas regras, entendemos que era básico que é elementar que se introduza também no Ministério Público o sistema de procedimento concursal prévio, porque esse é que é o sistema que assegura melhor transparência e maior isenção no exercício das funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos então passar à votação. Primeiro, do artigo 164... Não, perdão. 165, e depois votaremos o 166. Portanto, relativamente às propostas do PSD para o artigo 165, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitada com o voto a favor do PSD e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar agora o artigo 166, as propostas de alteração do PSD ao artigo 166, entenda-se. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com o voto favorável do PSD e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. E, sendo assim, passamos ao 167, não, está retirado, ao número 6 do 169, da proposta do PSD, que se encontra na página 294 do quadro comparativo. Está de pernas para o ar. É o número 6, sim. 294. Faz mal. Já está aqui. Não. 294, número 6 do artigo 169. Como? Pediu a palavra?
Não, é só o problema que é tão situado.
É 294. É mesmo no final. Não, não é não. É mesmo no... Sim, é no final, é. Final do segundo volume. Foi só esta que foi agrafada mal, não é? O resto também não está, senão chamava a atenção. É. Não, foi... Está cá, consigo certo. O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Sr. Presidente, esta norma corresponde, de facto, a uma norma similar que votámos favoravelmente para o Estatuto dos Juízes.
Muito obrigado. Vamos, então, colocar à votação a proposta de alteração do número 6 do artigo 169, apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao 170, ao artigo 170, na mesma página, do quadro comparativo. Há uma proposta do PSD, de alteração do número 3 da proposta do Governo.
Sr. Presidente, se me permite, só para justificar muito, muito brevemente esta proposta, os auditores jurídicos, no atual estatuto, no artigo 124, apenas se diz que são nomeados dentre os procuradores gerais adjuntos ou por promoção dentre procuradores da República. Ou seja, não se diz aqui quem é que os nomeia. A proposta de lei introduz este registro, digamos, esta indicação, de que a nomeação é feita sob proposta do Procurador-Geral, não podendo o Conselho Superior do Ministério Público vetar para cada vaga mais de dois nomes. No fundo, introduz o princípio que também se seguiu para, digamos, para outros órgãos. Nós entendemos que os auditores jurídicos, estes sim, por razões muito mais específicas, não têm que ser nomeados por proposta do Procurador-Geral da República. Se quiserem manter o princípio que presidiu, digamos, o critério dos demais órgãos, então esta proposta do PSD não passará. Mas entendemos que, relativamente a estes auditores jurídicos, não vemos por que razão eles não podem ser escolhidos após um procedimento concursal prévio. E, portanto, como se trata de uma regra completamente nova também, porque não estava no Estatuto em vigor, entendemos adotar esse princípio de coerência e esta regra que já vinha de trás. O que está estabelecido fica, o que é novo e o que tem regras novas deve ser sempre sujeito a procedimento concursal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacan.
Obrigado, Sr. Presidente. Antigamente, a figura do auditor jurídico era obrigatória junto dos ministérios. A partir de uma data que neste momento nem sei precisar, mas já bastante recuada, deixou de ser imperativo a existência dos auditores jurídicos. Quer dizer que eles passaram a ter um significado muito menor relativamente a essa função, digamos, de contribuição para o controle de legalidade que passou a ser feita de outros modos. No entanto, nos casos em que ainda a figura subsiste, e por exemplo aqui na Assembleia da República subsiste a figura do auditor jurídico, quando ela é solicitada à Procuradoria-Geral da República, faz, creio eu, sentido que seja para cada pedido encontrado, de acordo com o critério inicial do Procurador-Geral da República, alguém cujo perfil se adeque relativamente à natureza das funções que pode ser solicitado a desempenhar. E, portanto, esta seria uma razão bastante para que este equilíbrio entre Procurador e Conselho, a nosso ver, se justifique. Para além de que, embora seja uma solução nova na proposta do Governo, é, na verdade, mais uma vez, uma solução que harmoniza com as funções da Procuradoria-Geral. E aqui até chama a atenção que nem estamos a falar de departamentos dependentes da Procuradoria-Geral, estamos a falar de funções no âmago mesmo do conceito de Procuradoria-Geral e, portanto, mais uma vez, a contradição de critério não nos parece razoável.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Não registro outros pedidos de intervenção, portanto, vamos passar à votação da proposta do PSD para o artigo 100, para o número 6 do 171. Quem vota contra?
2 do 170. 2 do 170.
Não, isto não tem nada.
Aí está bom. Mas é o 2 do 170.
Não, peço desculpa.
Número 2. Eu acho que o PSD se enganou a fazer proposta, porque é para o número 2.
Não é este, o número 6 do 171.
Não, está por unanimidade.
171.
Agora estamos
no... E agora passamos para o 170?
É nesse que estamos, no auditor jurídico. É este. Estávamos neste agora. Mas eu julgo que o PSD se enganou, era para o número 2 e não para o número 3. O que está aqui...
Onde é que está a proposta? Sr. Deputado Carlos Peixoto, pode-nos esclarecer sobre exatamente qual é a designação do...
É o número 2.
É o número 3 do 170.
Não corresponde à PTL. Corresponde ao número 2 da PTL.
Ah, sim, é o número 2.
É o número 2.
Muito bem. Portanto, estamos entendidos? Estamos no artigo 170 e a numeração correta, pela correspondência, não é? É para o número 2 do artigo 170. Portanto, vamos propor, votar a proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com o voto favorável do PSD. E o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos agora ao número 3, é assim? Ao número 3 do artigo 172. 172, número 3, só o número 3 do artigo 172. Vale a ver se eu me entendo, porque isto agora é ao contrário. Sim.
Foi retirado.
Só está o número 3.
Mas o número
está na página 296. Portanto, vamos votar.
Posso? É que eu...
não. Então damos primeira palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Faz a favor, Sr. Deputado. Sr.
Presidente, muito obrigado. Nós sabemos que a atual Constituição não impõe como limite de mandato da Procuradora-Geral da República apenas o mandato. E desculpem a repetição ou a redundância. Mas o entendimento, digamos, maioritário, vai no sentido de que o Procurador-Geral da República só deve exercer as suas funções durante um mandato de 6 anos. O que estamos a regular no artigo 172 é o tempo de função exercido em comissão de serviço pelos procuradores-gerais regionais. E o que a proposta de lei do Governo propõe é que ela possa ser renovável por 2 vezes, o que significa que a renovação por 2 vezes, sendo as comissões de serviço exercidas por 3 anos, significa que, para além do período inicial da comissão de serviço de 3 anos, mais 2 renovações, o tempo máximo de serviço ou de exercício desta comissão de serviço é de 9 anos. Não nos parece fazer sentido esta discrepância entre o tempo de o mandato, duração de mandato da Procuradora-Geral da República, do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais Regionais. Por isso é que nós procurámos reduzir a renovação apenas para 1 e não para 2, exatamente para fazer coincidir os mandatos dos Procuradores-Gerais Regionais ao Procurador-Geral da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, Sr. Deputado Jorge Lacão.
O mandato do Procurador é de 6 anos? É verdade. Mas a Constituição não limita a possibilidade do mandato do Procurador ser renovado. O que significa que pode ser renovado por outros 6 e logo passamos de 6 para 12. E, portanto, neste aspecto, o argumento do Sr. Deputado Carlos Peixoto não é consistente com o modelo do Procurador-Geral. E, portanto, nesse sentido, ele só teria razão de ser, quanto à coerência das 2 situações, se o mandato de 6 anos do Procurador não fosse renovável. E, como não é o caso, creio que não se aplica à argumentação que o Sr. Deputado Carlos Peixoto aqui suspendeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer do nosso ponto de vista que, efetivamente e objetivamente, é, independentemente da discussão, independentemente das várias interpretações que foram dadas, incluindo a da Sra. Ministra da Justiça, não existe essa limitação. De facto, ela não existe. E tanto que não existe, que houve quem, como nós, defendêssemos a renovação do mandato da Procuradora anterior, facto que não ocorreu, não temos problema nenhum com isso, mas foi essa a nossa posição na altura e, portanto, assim sendo, a limitação de facto não existe, é uma questão de saber se deve ser mais curto ou não este mesmo período. Nós achamos, não estamos contra a proposta inicial e, portanto, não acompanharemos também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Penso que podemos então... Não, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, o PSD retirou a proposta de eliminação do número 2, mas eu chamo a atenção, que eu não ia acompanhar, mas chamo a atenção que o número... Pois, mas é que o número 2 que está na proposta de lei não dá conta certa, porque diz-se que a nomeação, que, portanto, o Procurador indica no mínimo 3 nomes e o Conselho Superior não pode vetar mais que 2. Significa que se o Procurador propuser 5, o Ministério Público não tem outro remédio se não vetar 3. Não, é ao contrário. Portanto, o Ministério Público, é como está atualmente, está bem, como está atualmente, diz-se que o Conselho Superior nomeia 1 de entre um mínimo de 3 propostos. Agora, quando se diz que indica no mínimo 3 e não podem ser vetados mais que 2, o que significa que se forem indicados 5, se o Conselho só puder vetar 2, ainda sobram 3, quem é que fica? Portanto, esta proposta não dá conta certa. Ou se tira ao mínimo, ou se tira. Quer dizer, o melhor é deixar ficar como estava. O que está na formulação atual diz-se que no meio um de entre os propostos, não é? Porque de facto o Conselho Superior tem mesmo que nomear 1. Não dá para nomear 3 ou 4. Não, é preferível que não meia 1. Porque se o Conselho Superior vai nomear, tem que nomear 1, não pode nomear 2 ou 3. Portanto, não há vantagem nenhuma pôr a coisa ao contrário, não pode vetar mais que 2.
Mas pode ficar até 3.
Tirar no mínimo.
É, tira-se no mínimo, exatamente. Ó, Sr. Presidente, o número 2 do PSD está retirado. Nós, para o número 2 da proposta do Governo, apresentamos, agradecendo em todo o caso ao Sr. Deputado António Filipe de chamar a atenção para a incongruência, retiramos o segmento no mínimo, portanto é a proposta verbal, para o número 2. Talvez possamos votar isso antes de chegar ao número 3.
Já agora, eu não quero ser chato, mas eu acho que é pôr as coisas ao contrário, ou seja, dizer assim, o Procurador indica 3... E o Conselho não pode vetar mais que 2. É possível dizer, indica 3 e o Conselho não meia 1. Quer dizer, acho que é possível pôr a coisa pela positiva do que pôr a coisa pelo sentido de veto, porque a realidade das coisas é que o Conselho vai nomear 1. Não é que vai vetar 2. Porque isto coloca o ónus no veto. Coloca o ónus. Porque nesta formulação, a decisão do Conselho teria de ser não a de que o Conselho nomeia fulano, mas a decisão de que o Conselho veta fulano e fulano. O que de facto é um bocadinho... É um bocadinho chato.
No meio obrigatoriamente.
Não, tem que ser indicado, não pode ter qualquer. É evidente.
Há um portão de altura. Os deputados querem também iniciar um artigo. Mas isso é em todos os sentidos.
O que é que não deixa a formulação que está hoje?
Ora, diga-se, deputado António Filipe. O que é que sugere?
Era para manter a formação que está hoje no Estatuto, que é, diz o Conselho Superior do Ministério Público, nomeia um dos nomes propostos para cada vaga diante de um mínimo de 3. É o que está no Conselho hoje. No fundo, é o que se quer manter.
Bom. E relativamente à diminuição para uma só renovação, que é aquilo que está em discussão neste momento, efetivamente.
Ó, Sr. Presidente, com o devido respeito, esta questão do número 2 passou a estar em discussão. E eu formalizo a mesma a proposta, depois de ouvir argumentos, de retirar.
Mas formaliza a proposta
2,
para qual artigo? Quando vou para a votação neste momento, o número 3 do artigo 172.
Mas, Sr. Presidente, mas o número 2 não é precedente sobre o número 3?
Estávamos a votar o
3, acho. Então, e depois voltamos ao número 2?
Sim.
O que, aliás, temos sistematicamente feito ao longo de toda a apreciação
deste
diploma.
Mas voltamos logo então ao número 2.
Então, se o Sr. Deputado Jorge Leicão não tem objeções, vamos votar o número 3. A proposta de diminuição da renovação de comissões de serviço de 2 para 1, não é? Portanto, a proposta do PSD para o número 3 do artigo 162. Quem vota contra? Quem se abstém? Bom, eu não tenho dotes divinatórios ainda. Vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado, com os votos contra do CDS e do PS, a abstenção do PC e do Bloco e o voto favorável do PSD. E então agora votamos a proposta verbal para o número 2 de manutenção do, da lei que está em vigor, é?
Não? E a eliminação do segmento no mínimo, pelo que eu percebi, este segmento no mínimo.
Não, isso era uma, isso era a inicial, já houve desenvolvimentos substanciais desde esse instante. Então, está no uso da palavra.
Ah, Sr. Presidente, para o número 2, eu compreendo que podíamos dar aqui várias voltas e que algumas delas pudessem pôr isto melhor do que aquilo que está.
E só que está
mas
mesmo
como
a
há vários
mais.
Artigos que tratam de matérias similares. Eu acho que o melhor é retirarmos no mínimo e deixarmos estar o resto da história. Portanto, a minha proposta verbal é que se elimine a expressão no mínimo.
O senhor deputado Jorge Bacal.
Sim.
Sr. Presidente, se me permite, só eu não estou contra isto que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse agora, mas se indica, tira no mínimo, e indica três e é escolhido um, o facto de serem votados dois é um facto evidente que carece de afirmação no texto do artigo, digo eu, não é? Se são propostos três, se o que fica sem o mínimo, portanto, são propostos três e é escolhido um, os outros dois estão votados automaticamente, quer se diga, quer não se diga.
Quer dizer, eu não adiro nada à redação que aqui está, mas eu confesso que já tive tanta criatividade para várias coisas que agora já não tenho mais. Portanto, eu só mantenho que se retire a expressão no mínimo.
Proposta verbal apresentada pelo PC e pelo PS, no sentido de excluir a palavra, eliminar a palavra PCP, não? A ideia foi originalmente sua, Sr. Deputado.
Foi, mas não era com essa concretização, Sr. Presidente. Que acho que isto de colocar a questão pelo lado do veto e não pelo lado da nomeação, creio que não é boa redação. É um problema de redação mesmo.
Muito obrigado. Então, vamos votar a proposta de alteração do número 2 do artigo 172, no sentido de... Onde é que isto está?
Tirando o mínimo...
De excluir a expressão no mínimo...
Sr. Presidente, eu não queria ser chato, mas para sermos mais rigorosos, devia lá estar que deverá indicar três nomes para cada vaga. Porque senão isto é assim um bocado confuso. É o que está na proposta em vigor, é o que está no Estatuto em vigor. É que tem mesmo que ser para cada vaga. Retiraram isso daí.
Três nomes para cada vaga. Então, é eliminar o mínimo e acrescentar três nomes para cada vaga.
Três nomes para cada vaga?
Sim, é o que está no texto atualmente em vigor.
É o texto atual?
É que não querem manter o texto que está.
Era um bocadinho, era mais escorreito, era.
Só os números do texto. No número
2, a proposta do PSD foi retirada.
É? Exato. Isso já. Exatamente. Era um problema que estava resolvido.
Sr. Presidente, eu faço a proposta verbal de manter a redação do número 2 do atual artigo 126. O Conselho Supremo do Ministério Público nomeia um dos nomes propostos para cada vaga diante do mínimo de 3. Também resolvemos um de cada vez.
Senhor Deputado António Filipe, só poderíamos aceitar se acrescentasse, para não perder a função útil da proposta do Governo, no mínimo de 3 propostos para o Procurador-Geral da República.
Está bem. Pois, sim senhor. Pois, pode ser, pode ser. É isso mesmo.
Mas o fundamentado é que tem que ver.
Muito bem.
Ah, sim. Suposta fundamentada conforme.
Não, tem que ser. Para aqui que é o magistrado reconhecido da unidade.
Vamos pôr isso no número 1. Vamos pôr isso no número 1.
São providos pelo Conselho de Segurança do Ministério Público.
Epá, mas eu
são providos sob proposta.
Epá, não, eu, quer dizer, vamos lá ver, eu aceito, eu acho que tem lógica a aposta fundamentada se o não proposto for um. Agora, se ele propõe 4 ou 5.
Senhores deputados.
Não é? Tem que ter 5 fundamentações diferentes.
Sob proposta fundamentada do Procurador-Geral, pode ficar precisamente no final do número 1 do artigo 172. Se ficar no final do número 1, vem. Pode ficar o número 2 com esta redação.
Por proposta.
Fundamentada. É.
No número 1.
No número.
Não. No número
1. Não consegue pôr aqui no número 2. Só está para isto.
Dentro do mínimo 3, no número.
Quanto mais leio, mais me convenço que a proposta não é assim tão má. Como a proposta, Jorge Lacão, desculpe lá, é a proposta do Governo substituindo só a nomeação, deverá indicar no mínimo 3 nomes, não, escolhendo o Conselho Superior da Magistratura um deles.
Mas é que a sugestão era a seguinte, no número 1 da proposta do Governo, número 1, ela terminaria Ministério Público, dentro de Procuradores Gerais Adjuntos, vírgula, sob proposta fundamentada do PGR. Ficava aqui a iniciativa do PGR. E depois o número 2 ficava ipsis verbis a versão atualmente em vigor no Estatuto.
É, não é? Torna isto mais simples.
Sendo que se puser no segundo a proposta atual, substituindo só o vetar mais de dois por... Não, mas substituires no texto, na proposta atual do Governo, substituindo a questão do veto pela escolha de um, como está na versão anterior, também resolve o mesmo problema, mas a proposta de Jorge Lacão resolve.
Podemos formalizá-la, Sr. Presidente?
Sim, sim.
Portanto, é de acordo com a sua própria sugestão, bem-vinda, no número 1, terminaria... Procuradores-Gerais Adjuntos, que é o que está à vírgula, sob proposta fundamentada do Procurador-Geral da República. Depois, o número 2 seria o da versão atualmente em vigor, por substituição do número 2 da proposta do Governo.
Penso que assim fica simplificado. Temos registro. Podemos então votar, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? E 2
um e dois.
Do 172.
Eu, Sr. Presidente, eu pedia só para separarmos, porque no primeiro voto a favor, não, ficou com aquele inciso final, não é?
Sim. Sua proposta fundamentada dos
dois. Nos dois.
Nos dois?
Sim.
Muito bem. Portanto, portanto, está aprovada com a abstenção do PST. Passamos então agora não deve tardar. Passamos agora ao 206, ao número 3. Página 331 do quadro comparativo, 206,
Sr. Presidente, se me permite. Sr. Presidente, nós já apreciámos este artigo e depois ficámos de voltar a reapreciá-lo, ficámos de o reapreciar, para nos certificarmos se esta proposta, se a proposta do PSD é que estava ou não estava conforme àquilo que tinha sido aprovado no Estatuto dos Magistrados Judiciais. E, de facto, já confirmamos que é, de facto, esta redação que corresponde, ipsis verbis, à que está nos Magistrados Judiciais e não a do Partido Socialista. Portanto, entendemos que é esta que deve ser votada.
Qual é a sua... Eu peço desculpa, mas tenho que repetir outra vez.
Lacão, tem a palavra.
Só o número 2 do 206 apresentado pelo PSD, nós não temos nada contra, mas já foi votada.
Já foi votada. É o número 3 só.
Pois, é verdade, o Sr. Deputado tem razão. No Estatuto dos Juízes está aquela formulação. Mas eu estou com uma dúvida sobre se aquela formulação está correta. Não sei se está correta, mas a verdade é o seguinte, é igual à que está nos juízos. E, portanto, na dúvida... Deixa-me ver outra vez. O que parece haver aqui de incongruente, mesmo na proposta dos juízes, atenção, ainda cá está ou já não, é que o conceito de despacho de validação da Constituição do Magistrado Judicial como arguído ignora que nós alterámos a responsabilidade criminal dos magistrados e que para crimes de moldura penal superior a 5 anos não tem que haver... O processo corre normalmente. Há de ter que haver aqui uma interpretação adaptativa à responsabilidade criminal depois, porque em casos de crimes com a tal moldura penal superior a 5 anos... Eu sei, mas comunica só ao Conselho Superior do Ministério Público. A Constituição como arguído em processo quê? Pois, é isso que eu estou a dizer. E em processo crime, nem tudo é despacho de validação da Constituição do Ministério Nacional como arguído. Pronto, está bem. Isto pode dar aqui alguma dúvida, mas... Votaremos favoravelmente a proposta do PSD sobre este ponto.
Ao artigo 68, 68, já estão aqui todos a rebuscados. Página 115. Administrativos e fiscais. Não, isto é isto. Tribunais administrativos e fiscais. É. Será que me falta este? Não, deve ser aqui.
120.
120. Deve estar aqui. O artigo 120. Desculpem, a página 120, artigo 68, número 2.
68,
número 2, com uma proposta de alteração de PSD.
A linha E já foi votada, do 68?
Já, o que não está votado é o número 2 do 68. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Sr. Presidente, a proposta do PSD prevê que o Procurador-Geral Regional fique com este poder, que é um poder importante, de atribuir processos concretos a outro magistrado. E aquilo que o PSD propõe é que esse poder possa ser exercido, mas mediante uma prévia decisão por parte do Conselho Superior do Ministério Público. Ora bem, eu recordo-me que quando esta proposta foi apresentada por mim, o Sr. Deputado Jorge Lacão sugeriu que pudesse ser ponderada, mas que a decisão prévia de atribuição do processo a outro magistrado ficasse condicionada à decisão por parte não do Conselho Superior do Ministério Público, mas sim da Procuradora-Geral da República, para que não saísse fora da hierarquia e por forma a que o Conselho Superior do Ministério Público não tivesse necessidade de conhecer concretamente processos cuja competência não tem. E por isso nós aceitamos, se o Partido Socialista ainda se recordar da proposta, aceitamos esse repto e aceitamos alterar a nossa proposta por forma a que a exigência prévia da decisão seja pela Procuradora-Geral da República e não pelo Conselho Superior do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tenho o microfone ligado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Peço desculpa, tinha-me distraído. Portanto, eu suponho que o Sr. Deputado Carlos Peixoto está a propor que onde se diz na proposta inicial do PSD exige prévia decisão por parte do Conselho Superior do Ministério Público para a sua concretização, diga exige prévia decisão por parte do Procurador-Geral da República para a sua concretização, é?
Sim. Se aceitamos. For contrariado pelo Procurador-Geral do Senado.
Certo. Aceitamos.
Mais intervenções? Não. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção de CDS.
O PSD tem mesmo que retirar esta proposta porque ela já consta do artigo 160 e só agora é que reparamos nisso porque no artigo 160 já se prevê a nomeação destas Procuradorias de República Administrativas e Fiscais com designação por parte do Conselho Superior do Ministério Público e após apreciação curricular. E, portanto, está o assunto sanado e resolvido.
Bem, muito obrigado. 158 então agora. Temos propostas do PCP e do PSD. Página 277. Provimento do diretor dos DIAP. Portanto, temos...
Oh, Sr. Presidente, vamos lá ver, o PSD, se me permitir...
Sim.
O PSD apresenta uma proposta de alteração por forma a suprimir na redação desse artigo o inciso final sob proposta do magistrado coordenador da comarca. Mas bem vistas as coisas, E porque a atual lei em vigor já diz algo sobre isto, nós entendemos que se a proposta do magistrado coordenador da comarca for fundamentada, pode o provimento do lugar de diretor ser feita sobre proposta desse magistrado coordenador. E, portanto, o que nós propomos é uma alteração à nossa proposta de alteração, por forma que fica a constar que é sobre proposta do magistrado coordenador da comarca, mas fundamentada.
Portanto, é sobre proposta fundamentada?
Sobre proposta fundamentada. Sr. Deputado António Filipe.
Posso apresentar aqui duas coisas. A primeira é que nós não vemos que haja necessidade do... Bem, começando, eu creio que aqui é um caso em que justificaria, de facto, o procedimento concursal. Quer dizer, não vemos que a este nível não possa ter lógica que, em vez de ser por proposta de uma estrutura da comarca, que possa haver um concurso para estas vagas. E depois, também não vemos, assim sendo, que seja necessário que os procuradores a nomear exerçam funções na comarca. Não percebemos porque é que não pode concorrer um magistrado que exerça funções noutra comarca. E, portanto, daí que temos aqui uma diferença, quer em relação à proposta de lei, quer em relação à proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Nós só não seguimos no artigo 158 a lógica do procedimento concursal, porque essa lógica interrompe aquela que é seguida no artigo 159 para os procuradores dos DIAPs regionais. E, portanto, quisemos manter aí, digamos, alguma coerência. Já quanto à questão, digamos, da supressão que é proposta pelo PCP, da necessidade ou não destes procuradores exercerem funções na comarca, o que nós entendemos é que o magistrado colocado na comarca tem um conhecimento muito mais, digamos, detalhado, muito mais profundo daquilo que se lá passa e, portanto, não fará muito sentido vir um procurador de uma outra comarca dirigir uma comarca vizinha ou uma comarca diferente. E, portanto, apesar de tudo, pela jurisprudência das cautelas, mantivemos a redação que está na proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sim, peço desculpa, mas é que deve ser que sou eu que não estou esclarecido, seguramente, mas eu tenho duas propostas do PSD, não é? Tenho uma que diz precedido de concurso e tenho outra em que não está o precedido de concurso. E, portanto, qual é que é aquela que nós estamos a votar? Portanto, quando eu tenho ideia... A proposta mais recente do PSD é aquela que diz precedido de concurso. E, portanto, esta já é uma terceira em relação às duas anteriores. Pronto. Portanto, sai o precedido de concurso, fica sob proposta do magistrado coordenador da comarca e acrescenta só a fundamentada. Pronto, estou esclarecido.
Muito obrigado. Vamos então votar. Não esta proposta, a proposta do PCP, que tem prioridade. Vamos votar a proposta de alteração do PCP para o artigo 158, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Não. Vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com o voto contra do PS e as abstenções do PSD e Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes... Contra do CDS e o voto favorável do proponente. Vamos então passar ao artigo 158, proposta do PSD. Número 1, quem vota contra? Portanto, a terceira proposta, verbal, quer repetir em alguns segundos?
Presidente, é exatamente a redação que está na proposta de lei, acrescentando-se sob proposta fundamentada do magistrado coordenador da comarca.
Vamos então votar o que acabamos de ouvir. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. E... 159, o artigo seguinte. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, a lógica desta proposta de alteração do PSD...
Ainda tem que a fazer, essa é nova.
Ah, pois. É verdade, porque nós temos aí uma proposta que gostaríamos de alterar. Eu já risquei tantas vezes aqui os meus papéis que eu já não sei o que é que está aí. Está aqui. Ó, Sr. Presidente, vamos lá ver. A nossa proposta escrita que apresentámos é que o lugar dos diretores dos DIAP regionais se efetuasse pelo Conselho Superior do Ministério Público precedido de concurso. Era a lógica que tínhamos para, digamos, todas estas alterações. E sob proposta, tínhamos suprimido essa ideia, sob proposta do Procurador-Geral da República. Nós mantemos essa proposta de o Procurador-Geral da República nada ter a ver com esta nomeação, exatamente para seguir a lógica que seguimos relativamente aos diretores dos DIAPs, mas mantemos a necessidade de haver uma proposta fundamentada do Procurador-Geral Regional, ou seja, o Procurador imediatamente acima faz a proposta fundamentada. Isto fica tudo na lógica da hierarquia do Procurador, da Procuradoria-Geral da República, e o Procurador-Geral aqui nada tem a ver com isso, como nada tem a ver com o provimento dos lugares de diretores dos DIAPs, que, como agora acabámos de aprovar, serão providos mediante proposta do magistrado coordenador da comarca.
Certo. Portanto, fica sob proposta fundamentada do Procurador-Geral Regional. Podemos votar? Votar a proposta de alteração do PSD para o número 1 do artigo 159. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do CDS, Bloco, PS, o voto à abstenção do PCP e o voto favorável do PSD. 161. Página 284. Propostas do PCP e do PSD. Pergunto se o PCP quer começar por apresentar a sua proposta. O Sr. Deputado António Filipe não quer pronunciar-se. O Sr. Deputado Carlos Peixoto quer pronunciar-se.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos lá ver, esta proposta do PSD destina-se apenas a harmonizar o que está na Lei da Organização do Sistema Judiciário, nomeadamente no artigo 99, com aquilo que se pretende que esteja também vertido no artigo 161. E o artigo 99 diz exatamente, sem tirar nem pôr, ipsis verbis, aquilo que nós aqui colocamos. E, portanto, pomos à consideração da Comissão esta necessidade de harmonização ou não e de compatibilização com a lei da organização do sistema judiciário.
Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
E acrescentar relativamente à aposta do PCP o número 2, na medida em que se permite uma renovação, mas que seja excepcional, mas que a excepcionalidade consiste em não haver outro candidato. Por caso contrário, havendo outro candidato, não há necessidade de abrir a exceção.
Portanto, vamos votar a proposta do... Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Nós aderimos à posição de, tanto para o número 1 como para o número 2 apresentado pelo PCP pelo seguinte, porque em relação ao número 1, o que o PCP altera em relação ao do Governo é que permite que haja o provimento de lugares para Procuradores da República, não apenas classificados como muito bom, mas igualmente suscetíveis de serem classificados com bom ponto de distinção, o que acho que em relação à relevância do mérito continua a fazer todo o sentido quanto ao mérito. E é essa alteração que o PCP propõe e que nós acompanhamos. E não podemos acompanhar a do PSD, porque a do PSD, curiosamente, restringe a possibilidade deste provimento ser só a procuradores gerais adjuntos. Sim, sim, com procuradores gerais adjuntos, não admitindo, portanto, que procuradores da República com 15 anos de serviço e boa classificação de mérito pudessem aceder a este provimento. Não percebemos esta razão de ser restritiva e, portanto, não acompanhamos o PSD nesse aspecto restritivo. Quanto ao número 2 que o Sr. Deputado António Filipe referiu, parece-nos uma norma avisada relativamente à possibilidade excepcional da renovação e por isso também acompanhamos esse número 2.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pergunto se estamos em condições de votar.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Eu acho que era bom vermos esta norma com alguma atenção. A atual lei de organização do sistema judiciário não prevê a classificação de bom com distinção. É só com muito bom. Portanto, a adesão da proposta... A adesão à proposta do PCP tem aqui um problema de compatibilização que eu não sei como é que se vai resolver, porque está a remeter para uma classificação que já não existe. Em segundo lugar, aquilo que me parece com a proposta que está a ser aqui feita é que para o Partido Socialista e penso para o PCP, para os procuradores gerais adjuntos serve qualquer um. E para os procuradores da República, já não é bem assim, porque se está a fazer aí uma diferenciação entre ambos. E o que nós pretendemos é arriscar a expressão estes, porque se refere apenas ao procurador da República. As regras têm que ser iguais para os procuradores da República e para os procuradores gerais adjuntos. Quer dizer, eu acho que é importante ler isto como deve ser, porque da forma como está redigida a norma, parece-nos que há aqui uma manifesta incongruência, uma incompreensão muito grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
É que existe uma distinção. No artigo 138, que já votámos, diz-se que... 138, sobre classificação dos magistrados do Ministério Público, diz-se que são classificados de acordo com o seu mérito, muito bom, bom com distinção, bom, suficiente e medíocre. Sendo que as classificações de muito bom e de bom com distinção são consideradas de mérito. Portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se bom com distinção é considerado de mérito, o que é que...
Presidente, só um preciosismo. É que para efeitos do lugar de provimento a coordenador da comarca só existe o muito bom. Não existe o bom com distinção. É o artigo 99 da Lei da Organização do Sistema Judiciário. Isso existe de facto, essas classificações, mas não para este concreto provimento. para este cargo, do magistrado do Ministério Público Coordenador. Isto não existe. Se não existe, como é que nós estamos aí a, digamos, a eleger como importante ou relevante uma classificação que a própria lei não prevê?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Leicão, faça favor.
Sr. Deputado Jorge Leicão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, nós temos que ter sempre a preocupação, e temos tido ao longo dos nossos trabalhos, de evitar soluções que impliquem contradição de normas. Isso é de facto algo que nos é exigível. Mas uma coisa é contradição de normas, outra coisa é haver norma, é haver uma norma de uma lei mais recente, que em relação a uma lei mais antiga, não tenha uma contradição de norma, mas abra mais a porta do que a lei antiga abriu, que é o que está aqui em causa. Na lei da organização judiciária, prevê-se a existência do coordenador de comarca. E, portanto, nada é estruturalmente contraditório com o que se diz na lei da organização judiciária. O que esta solução abre é a possibilidade de aceder ao lugar de coordenador de comarca, não apenas o que lá diz dos classificados como muito bom, mas numa porta que agora se abre mais um bocadinho, também aos que são suscetíveis de ser classificados com um bom com distinção. E, portanto, não é uma contradição de normas. É um passo mais à frente relativamente a uma possibilidade. E depois, aqui é que faz todo o sentido, como se defende na proposta do Governo e também na proposta do PCP, que o provimento destes lugares seja após a apreciação curricular dos interessados e também em concurso, mediante concurso de formação específica. Porquê? Porque este lugar do coordenador de comarca é um lugar que, como a própria expressão indica, desempenha funções fundamentalmente no domínio da racionalidade organizativa do sistema e, portanto, este elemento é um elemento no qual se exige um tipo de características que não são apenas, ou sobretudo, as determinadas por relações de confiança hierárquica, mas sobretudo de capacidade técnica demonstrada e aprofundada através de concurso próprio para o exercício deste tipo de função. A proposta do PCP faz um aperfeiçoamento das soluções da proposta de Governo, em nada as contradiz, mas aperfeiçoa-as. As do PSD realmente ancora-se naquilo que diz anteriormente a lei da organização do sistema judiciário, mas como eu julguei poder demonstrar, o que está aqui não é uma solução contraditória com aquela, é um avanço em relação àquela que não cria nenhuma desconformidade relativamente às possibilidades de candidatura, ampliadas um pouco mais.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Vamos então ouvir o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa. Este avanço não é mais do que um avanço contraditório, porque aquilo que o Sr. Deputado Jorge Leicão está a dizer é que a lei da organização do sistema judiciário se revoga tacitamente. Este artigo 99. Que fala apenas, ou se calhar expressamente, eu não sei bem, expressamente não é, mas é tacitamente, porque se a lei da organização do sistema judiciário diz que para este lugar em concreto é necessária a classificação de muito bom, a anterior classificação de serviço, como é que é possível que nós depois num estatuto, também numa lei ordinária, digamos que se abre a porta a outra classificação? Pois podemos dizer que se abre a porta, então mas revogamos a anterior. E se nós queremos compatibilizar normas, que foi a preocupação que tivemos desde o início da discussão deste estatuto, isto, com todo o respeito, é uma aberração. Mas depois, repare-se que nós estamos aqui a distinguir aqueles que são os procuradores-gerais adjuntos que têm direito ao provimento dos lugares, que têm critérios diferentes relativamente aos procuradores da República. Porque os procuradores da República, o que se dizem na norma é só estes é que têm que ter pelo menos 15 anos de serviço e classificação de bom ou muito bom com distinção. Os procuradores gerais adjuntos não, na proposta do PCP, porque mantém a expressão estes com... Então e os outros? Os procuradores gerais adjuntos? Distinguem-se os procuradores da República porquê? Para uns serve uma coisa, para outros não serve. Portanto, é isto que eu queria chamar a atenção. Isto não é nenhum cisma contra esta norma, contra a proposta do PC. Mas, enfim, aqui ficam as notas.
Sr. Deputado Jorge Leicão, tem a palavra.
Sr. Presidente, chegar a Procurador-Geral Adjunto já implica um custos honorum suficientemente demonstrativo do mérito do magistrado que alcançou chegar àquela categoria. E, portanto, se ele já conseguiu fazer o seu cursus honorum tendo chegado àquela categoria, é porque a sua qualificação em termos de avaliação lhe foi suficientemente favorável para poder chegar, digamos, a esse estatuto máximo por carreira no interior do Ministério Público. Mas depois acresce que, para o provimento deste lugar, é ainda exigível a apreciação curricular dos interessados e, como há pouco referi, a um curso de formação específica relativamente ao exercício destas funções de coordenação, que não são só de natureza jurídica, são muito de natureza gestionária. Bom, portanto, sobre isto está dito. Relativamente ao argumento, outra vez, da eventual incompatibilidade de normas, ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, nós estamos a falar, com esta lei, face à outra, de leis com valor paramétrico semelhante. E há uma regra de interpretação das leis, é que lei nova prevalece sobre lei mais antiga. Neste caso aqui prevalece o quê? Uma norma em contradição com a anterior? Já tive a ocasião de explicar que não é uma norma em contradição com a anterior. É uma norma que vai mais longe do que a anterior. Portanto, é mais ampla relativamente à possibilidade de acesso do que a versão anterior. E, portanto, se não há contradição hierárquica entre estes dois tipos de normas, a norma mais recente, prevalecendo sobre a anterior, abre mais as possibilidades da candidatura dos magistrados e com isso nós estamos de acordo, porque continuam a haver aqui exigências suficientes quanto ao mérito, quanto à apreciação curricular e quanto à necessidade de custo de formação específico.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos em condições de votar? Vamos então. Não vamos intervisar uma discussão não, sobre a qual já sabemos que há posições.
Não, mas, ó Sr. Presidente.
As divergências são boas, Sr. Deputado.
Não é isso, ó Sr. Presidente, não é isso. Eu só queria colocar uma questão ao Sr. Deputado António Filipe. Relativamente aos Procuradores-Gerais Adjuntos, é ou não é obrigatória uma classificação de muito bom ou bom com distinção? Ou se relativamente a estes, qualquer Procurador-Geral Adjunto, com mau ou suficiente, também pode aceder ao lugar de Magistrado do Ministério Público, Coordenador da Comarca?
O que eu leio da... Peço desculpa. O que eu leio na proposta de lei do Governo, que o PCP nesse ponto não alterou, é que este inciso só se refere aos Procuradores da República. Não, mas eu não sei como é que eles com o mal chegam lá.
Bom, vamos então votar. Quem, portanto, vamos votar. Vamos começar pela proposta de alteração do PCP para o número 1 e 2 do artigo 161. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com está aprovada a proposta do PCP com o voto contra do PSD, a abstenção do CDS. E vamos então agora... está prejudicada, naturalmente, a proposta do PSD. Passamos ao artigo 162, não é? Proposta de alteração do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto, quer fazer a despesa da justificação? Ou a justificação da despesa? Não, estamos no artigo 162, página 285. É a única proposta de alteração. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, com franqueza, eu não creio que o Sr. Deputado Carlos Peixoto tenha razão, mas posso estar a ver mal, porque o que se estabelece no número 1 é uma disposição relativa ao lugar de Procurador-Geral Adjunto Coordenador, e apenas para esse lugar, no Tribunal de Relação, com sede fora do Conselho, onde está sediada a Procuradoria-Geral Regional. Portanto, essa é uma situação muito singular que está prevista no número 1. E, portanto, para essa singularidade faz-se corresponder um regime X. E no número 2, o que se prevê é o provimento dos lugares de Procurador-Geral Adjunto em geral, não é para o lugar de Coordenador. E aí coloca-se um regime diferente, que é o regime de procedimento concursal. Portanto, eu não creio que haja a incompatibilidade com o senhor. Mas posso estar a ver mal. Não é? Pronto.
Muito obrigado. O senhor deputado... Nota-se. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não, vamos lá ver. Sr. Presidente, o que nós mantemos é que também para o magistrado procurador-geral adjunto, coordenador do tribunal, haja concurso. É outra coisa. Mas, de facto, essa argumentação tem toda a razão. Portanto, mantemos a proposta do número 1 e é do...
E acrescentam?
Não, não acrescentamos. Portanto, onde é que está a 160? É manter a proposta que está, Sr. Presidente, é manter a proposta que está, não com esta argumentação que eu deduzi anteriormente, porque de facto havia aqui uma diferença entre o coordenador e o procurador-geral adjunto em geral, mas optamos sempre pelo procedimento concurso.
Vamos então pôr à votação a proposta do PSD, para o número 1 do 162, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que votou o CDS, Sr. Deputado? Contra. Portanto, está rejeitado com o voto favorável do PSD. E, portanto, o voto contrário de... Está tudo? Falta tudo? Tudo remanescente? Então, senhoras e senhores deputados, se não houver objeção, íamos votar todos os artigos remanescentes. Posso pôr à votação? Vou pôr então à votação os artigos remanescentes da PPL 147. Quem vota contra?
Sr. Presidente, eu posso e peço imensa desculpa. O PSD pretende que se distinga aquelas normas em que apresentou propostas de alteração e que foram chumbadas, porque aí nós temos um sentido de voto e que não houve nenhuma proposta de alteração de nenhum outro partido e, portanto, vota-se a proposta de lei do Governo e nós aí temos uma posição e, relativamente às outras normas, temos outra posição. Portanto, em todas aquelas que eu agora não sei quais são, foram chumbadas, por exemplo, o 159 é um dos casos, nós aí não vamos votar favoravelmente a proposta de lei e, portanto, temos que distinguir.
Era bom que viesse uma indicaçãozinha. Então, o senhor deputado Carlos Peixoto autoriza-me a colocar à votação? Com os considerandos e restrições que acaba de anunciar da parte do voto do PSD. Vou para a votação. Quem vota contra?
Contra
os. O remanescente. Eu não posso perguntar quem vota contra, que surge sempre alguma questão. É o remanescente. Exatamente. Como muito bem disse o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, vou então agora, definitivamente, colocar à votação os artigos remanescentes. Quem vota contra, Quem se abstém está aprovado por unanimidade. Os artigos remanescentes com a restrição do... Portanto, não é por unanimidade. A ver, vamos, se será.
E os remanescentes dos remanescentes, o que é que PSD contra? Voto contra.
Os senhores deputados foram questionados relativamente à supressão ou não da expressão indulto no artigo 207, a linha IE, mas não comunicaram à equipa de apoio, é para suprimir. Em relação ao número 207, em relação a...
Ao número 4 do artigo 28...
Sim.
Já tinha, sim. Indicação, mas não já.
Não apanhei, então, Sr. Deputado, peço desculpa.
Foi, já tem?
Pronto.
Já tem?
A
referência à consideração fica.
Sim, portanto, fica como está.
Fica como está, portanto, há consideração do procurador, não é?
Okay. E o 97, número 5. Como foi votado também.
Muito bem, está tudo então? Sr. Deputado.
Vou falar dessa.
E é pode aí dispor, não é?
Sim, fica como está.
Ó, deputado Jorge Lacão, porque é que não. Isso pode originar dúvidas, porque nós não sabemos se estamos a referir-nos a um terço dos membros do Conselho Superior ou só ao Conselho Superior. Podem estes propor, porque é que não se pode dizer? Pode ser proposta à consideração do Procurador-Geral da República a submissão. Pode ser proposta. Podem estes propor à consideração? Estes. Pode ser proposta à consideração do Procurador-Geral.
Pronto, pode ser proposta. Estão a tomar.
Só aguento mais dois minutinhos, se não se importa, Sr. Deputado. Uma declaração de voto final por escrito. Vamos primeiro... Não, antes de mais, nós precisamos absolutamente de concluir hoje todos os processos legislativos em curso. E eu penso que não seria excessivo otimismo admitir que até cerca das 8 horas seria possível fechar isto. Estamos de acordo, temos consenso relativamente à expressão deste wishful thinking? Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Creio que é mesmo wishful thinking, Sr. Presidente, receio bem. Relativamente à proposta de Lei 200, penso que com as audições que foram requeridas, que aliás tiveram voto contra do PS, portanto, vamos dar vontade, terá precludido. Relativamente à proposta 205,
vai
nós estamos
plenário,
a ver...
Vai para plenário, 202?
Diga.
Portanto, vai para plenário, para... Bom,
para 200?
Sim. Aqui acabou de referir, Sr. Deputado.
Não. Certo, mas foi... Peço que é um pouco... Não é isso. Penso que é uma interpretação concludente, a partir do momento em que foram aprovadas audições, que ela continua cá, porque baixou e continua... Não, caducará no final da sessão legislativa, ainda podemos, em tese, reunir. Já não será incluído no guião de 19. Portanto, não será incluído no guião 19. Relativamente à proposta de Lei 205... Relativamente à proposta de Lei 205, propunha até amanhã, ainda à iminência de ser apresentada ou não uma proposta de alteração, se houver.
Se houver tempo.
Mas, portanto, certo.
Portanto, é possível até às 8 horas vermos o resto.
O resto é só uma coisa, são duas notas de vista sobre o custo.
Sim. Muito bem, então vamos fazer um intervalo. Sim, sim. Então faz a voz, Sr. Deputado Jorge Leicão. É uma declaração de voto, oral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido relativamente às votações que acabaram de ter lugar. E serei muito rápido, basicamente, para me congratular, porque, como todos compreendemos, houve vários riscos no desenvolvimento deste processo legislativo e creio que ele termina de forma bastante positiva relativamente ao equilíbrio que era indispensável assegurar entre as funções do Conselho Superior do Ministério Público e os poderes do Procurador-Geral da República. Hoje mesmo, nas votações que acabaram de ter lugar, esse equilíbrio ficou integralmente garantido. Por outro lado, quem se lembrar do início destes trabalhos na especialidade, lembrar-se-á das insinuações e até das calúnias sobre aquilo que foi dito como manobras subterrâneas que estariam subjacentes ao debate na especialidade que iria ter lugar nesta comissão. O Partido Socialista apresentou para cima de 70 alterações no aperfeiçoamento da proposta de lei do Governo e, retirando aquela que se reportou à composição do Conselho Superior do Ministério Público e sobre a qual não é preciso fazer mais alegações, todas as outras, sem exceção, foram aprovadas. E isso permite-nos reconhecer o contributo construtivo de todos os grupos parlamentares, nem sempre sobre as mesmas propostas da mesma maneira, mas com um grau suficiente de adesão e, em muitos casos, por unanimidade, em relação aos aperfeiçoamentos que foram conseguidos. Por isso, matérias como a autonomia administrativa e financeira da Procuradoria-Geral da República, o referido equilíbrio na arquitetura do Ministério Público, a correta definição do conceito de autonomia e de subordinação hierárquica, a autonomia do organismo do Ministério Público e subordinação hierárquica dos magistrados do Ministério Público ficaram adequadamente consagrados nesta mesma proposta. E as preocupações quanto à legalidade democrática no exercício do conjunto das atribuições do Ministério Público ficaram igualmente clarificadas e garantidas. Razões pelas quais consideramos que, tal como já tinha acontecido com o Estatuto dos magistrados judiciais, se deu um excelente contributo para o nosso Estado de Direito Democrático, os trabalhos que aqui se concretizaram relativamente ao Estatuto do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Fazemos então o intervalo agora ou... Não, um intervalo de 10 minutos. Depende da inspiração de...
Página 50.
50.
Artigos 52 e 52A. É só isto que falo. Afinal, o Sr. Deputado não quer intervalo.
E é só isso que falta? Não há mais nada? Só os tribunais administrativos e fiscais? Ora bom. Sr. Deputado Telmo Correia, acha que temos 10 minutos para depois... Portanto, se fizermos um intervalo de 10 minutos, que era dispensável, porque em 10 minutos conseguiremos, é a previsão, apreciar o... Muito bem. Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Tal como correspondia, não à última, mas à penúltima proposta do Sr. Deputado Carlos Peixoto.